começa este domingo, 1 de março, o mês do teatro em Cabo Verde. As artes cênicas tomam conta do arquipélago, transformando as ilhas numa grande sala de teatro, uma atividade que conheceu um enorme desenvolvimento nas últimas duas décadas. Para conhecer o Teatro Cabo-Verdiano e o seu progresso, convidamos para esta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América um dos seus grandes promotores, João Branco, encenador, ator, professor e diretor do Centro Cultural Português do Mindelo. Comecei por perguntar a João Branco se o Teatro Cabo-Verdiano está de boa saúde.
Sim, eu sou um otimista militante, costumo dizer que sim. Ou seja, o teatro nos últimos 20 anos em Cabo Verde tornou-se de uma arte absolutamente marginal para uma arte, para um bem de primeira necessidade. Ou seja, se de repente o teatro deixasse de existir, as pessoas reagiriam e seria um problema grave para Cabo Verde. Eu queria sublinhar que o março mês do teatro é uma invenção, digamos assim, da Associação Artística e Cultural Mindelac, e que teve como objetivo a comemoração do Dia Mundial do Teatro, que é no dia 27 de março. Nós comemoramos esse dia pela primeira vez em 1998, aqui em Cabo Verde. As pessoas nem sabiam quando é que era o Dia Mundial do Teatro. E depois, em 99, nós achamos que seria interessante prolongar, digamos assim, as festividades do Dia Mundial do Teatro para todo o mês. E inventamos o conceito do Março Mês do Teatro, que é muito diferente do festival que acontece no mês de setembro, que tem como objetivo, aliás, é o slogan Mais Teatro para um Melhor Teatro, promover um segundo polo de desenvolvimento teatral com a apresentação de espetáculos, e a organização, digamos assim, desse Março Mês do Teatro difere do festival porque não está concentrado unicamente no Mindelo, foi, digamos assim, adotado por praticamente todos os concelhos do país, seja através do próprio Ministério da Cultura, seja através, principalmente, das câmaras municipais, que adotaram esse conceito de março mês do teatro e utilizam, digamos assim, o mês de março para um mês de promoção às artes cênicas, que, aliás, esse foi o principal objetivo desde 1999.
Como caracterizaria o teatro cabo-verdiano? É um teatro genuinamente cabo-verdiano? Como vê as temáticas e também como vê o nível dos atores?
Olha, eu para já vejo muito mal o próprio termo genuíno. Né? É meio caminho andado para o preconceito e para a xenofobia. Nós vivemos num mundo aberto, com um cruzamento de informação e de dados a uma velocidade imparável por causa da internet, das redes sociais, a velocidade, a informação hoje transporta-se e cruza-se em níveis que não eram comparáveis há 20 anos atrás. E, obviamente, que o teatro também acaba por resultar desse tipo de influências. Mas aquilo que me importa sublinhar, e eu vou contar rapidamente um episódio para se entender. Nós temos neste momento aqui no Mindelo um encenador inglês que vive em Portugal, tanto é, digamos, podemos dizer que é luso ou anglófono, que se chama Grant Pullin, e que está a desenvolver um trabalho com os nossos alunos do Centro Cultural Português de Teatro, do 15º curso, no âmbito de um projeto chamado CACENA, Projeto Teatro Lusófono Jovem. É um projeto muito interessante porque implica a circulação de encenadores entre o Brasil, Portugal e Cabo Verde. E eu, por exemplo, em agosto irei para Salvador montar um espetáculo com jovens atores brasileiros, e o encenador brasileiro irá para Viseu montar um espetáculo com jovens atores portugueses. E uma das coisas que ele notou ontem, no primeiro encontro, foi exatamente essa propensão para a comunicação. Portanto, quando, por exemplo, foram desafiados os atores daqui que vão participar nesse projeto, que são cerca de 19, a falar sobre o tema escolhido para os espetáculos, que é o medo, o tema deste ano, a vontade de comunicar, de se expressar, de dizer o que se sente, foi imediata. Por exemplo, se formos para um outro local, nomeadamente ou outro país, certamente que essa facilidade de comunicação não será tão expansiva. Portanto, nesse sentido, o ator e o teatro cabo-verdiano vive muito dessa capacidade inata para comunicar.
O teatro cabo-verdiano, podia-se falar que é um teatro que, vendo lá fora, as pessoas revêem o país ou não?
Com certeza. Nós sabemos que, não estou a dizer que é por causa do Festival Mindelac, mas muito o que o Festival Mindelac teve uma influência muito grande, porque promoveu essencialmente vários encontros, entre pessoas de 3-4 continentes, e nós sabemos que o Mindelo fica numa espécie de epicentro, né, entre a América do Sul, a Europa Ocidental e a África Continental, e o Festival Mindelo Arte vive muito dessa situação geográfica para promover encontros entre agentes teatrais dessas três regiões do globo. E ultimamente o que é que tem acontecido, principalmente nos últimos 7-8 anos, foi um recrudescimento bastante acentuado dos festivais ou eventos de teatro de países de língua oficial portuguesa. Portanto, no Brasil vários aconteceram, em Portugal estão vários a acontecer, em Angola também o Grupo Elinga acabou por fazer o seu festival, em Moçambique também, não todos os anos, mas enfim, de vez em quando acontece também um festival de teatro onde os participantes são essencialmente grupos de teatro de língua oficial portuguesa. E sublinha-se que Cabo Verde está, ou tem estado, quase sempre presente e com trabalhos que têm sido bastante elogiados lá onde têm passado, né? As temáticas em si são temáticas que podem dizer diretamente respeito àquilo que está relacionado com a historiografia cabo-verdiana, episódios históricos relacionados com a nossa história, questões relacionadas com situações da atualidade, de problemas sociais, etc. Mas também é um teatro que abrange temáticas mais, digamos assim, mais latas, o sentido da vida, a problemática relacionada com a morte, espetáculos, digamos assim, mais de teor mais filosófico e de reflexão geral sobre a nossa condição de seres humanos. Obviamente que o teatro cabo-verdiano também se abre a esse tipo de reflexão, a esse género de temática.
No entanto, apesar desse desenvolvimento, que é reconhecido aí pela crítica e também pela, pronto, por aquilo que vai-se vendo e acompanhando através da imprensa cabo-verdiana e através também de todas as atividades, os grupos continuam com muitos problemas, nomeadamente a falta de espaços. Não há uma política clara do governo para esse setor. As formações às vezes dependem muito de iniciativas privadas ou de instituições estrangeiras, inclusive. Quais são os grandes handicaps, as grandes dificuldades que o teatro cabo-verdiano nessa área ainda enfrenta e que terá de ultrapassar para atingir um patamar ainda superior?
Bom, eu acho que o jornalista, na pergunta que fez, enumerou praticamente todas as dificuldades que nós temos e que vamos sentindo hoje em dia. Eu queria só sublinhar, como falou de instituições estrangeiras, que, de facto, a principal ação de formação na área das artes cénicas nos últimos 20 anos tem sido o Centro Cultural Português aqui de Mindelo, do qual eu sou responsável e tenho trabalhado lá com muito orgulho. Mas o Centro Cultural Português, principalmente da cidade de Mindelo, é um centro especial, não é bem uma instituição estrangeira, é acima de tudo, uma casa dos cabo-verdianos. E, nesse sentido, tem sido pioneira no desenvolvimento das artes cénicas cabo-verdianas. A ideia do Festival Mindelo Arte e da própria associação foi forjada e semeada nesse terreno fértil que foi a formação teatral do Centro Cultural Português, e isso obviamente é benéfico. Mas, como disse, nós temos hoje no Mindelo, que é considerada, digamos assim, a capital do teatro em Cabo Verde, no sentido de que é o lugar onde existem mais grupos a trabalhar, é, digamos assim, possivelmente o local onde a contemporaneidade cénica foi atingida de uma forma mais clara, continua a ser uma cidade com muitos problemas relacionados com a gestão dos espaços públicos, a falta de locais para ensaiar, a falta de locais para ações de formação, a falta de clareza em relação ao acesso aos poucos espaços que existem para a apresentação de espetáculos, etc., etc. Portanto, há todas essas questões com as quais nós nos debatemos todos os dias e que faz com que eu, por exemplo, muitas vezes classifique os agentes teatrais cabo-verdianos como autênticos heróis, porque trabalham em condições absurdas, e eu incluo-me nessas condições, porque no próprio Centro Cultural Português também nós trabalhamos em condições muito difíceis, em espaços muito pequenos, que não têm a mínima condição para esse tipo de atividade. Mas é assim, nós temos duas hipóteses, ou fazemos como temos ou não fazemos. E a opção sempre do agente teatral mindelense foi fazer como pode, como consegue, e tentando sempre sonhar que um dia as coisas poderão melhorar. Nós não teríamos ideia, por exemplo, que há 20 anos atrás iríamos ter um festival de teatro que hoje é uma referência mundial. É, e no entanto nós fizemos o festival e hoje é o que é, né? Nós temos um projeto neste momento que está a decorrer, cujo início da campanha vai, 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 o pontapé de saída, digamos assim, vai acontecer agora no mês de março, eventualmente até na próxima semana, que é uma Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo. Eu estou a dizer isto à comunicação social em primeiríssima mão, que vamos abrir várias campanhas de crowdfunding direcionadas para o Brasil, para Portugal, aqui em Cabo Verde também, no sentido de abrir uma escola de artes integradas. Nós já temos o espaço, vamos assinar o contrato de cedência na próxima semana, direcionada para aulas de teatro, dança, fotografia, vídeo, arte, técnicas de palco, etc., mas muito direcionado também para as crianças e para os nossos jovens. É uma iniciativa totalmente dependente de artistas que têm esse, em comum, a dificuldade de não ter um lugar em condições ou condigno para dar esse género de formações nessas diferentes áreas que eu falei. Em março, abril, nós vamos fazer uma ampla campanha nacional e internacional de angariação de parceiros de financiamento. Em maio, junho, nós estaremos com o espaço em obras e em julho, se Deus quiser, se tudo correr bem, teremos a abertura da nossa Escola de Artes Integradas no Mindelo.
João Branco, uma última questão. Quando se fala de Cabo Verde, pensa-se em música. Neste momento, o teatro também já tem o seu espaço no cartão postal de Cabo Verde?
Absolutamente. Portanto, neste momento, eu diria que depois da música, o teatro é possivelmente a forma de expressão artística que tem maior visibilidade, se calhar lado a lado, com a literatura. Portanto, nós conseguimos, como eu disse, num espaço de duas décadas, transformar as artes cénicas numa arte absolutamente marginal, onde é que havia um, dois espetáculos por ano em todo o universo arquipelágico crioulo, para uma realidade completamente diferente, onde nós temos dezenas e dezenas de espetáculos em praticamente todos os concelhos do país, com um festival de teatro que é uma referência mundial e, portanto, em 20 anos nós vimos o que se conseguiu conquistar, foi de facto extraordinário e, portanto, eu acredito que depois da música o teatro será certamente uma das formas de expressão artística com maior visibilidade em Cabo Verde.
Foi assim a conversa com João Branco, encenador, ator, professor e diretor do Centro Cultural Português do Mindelo, sobre o teatro em Cabo Verde, nas vésperas do Mês do Teatro, que se assinala em março. E desta forma terminamos mais uma edição de Artes e Entretenimento na Voz da América. Até à próxima sexta-feira.